Agora são 10 horas 36 minutos. Nosso assunto de hoje são os transtornos pós-traumáticos. Estou conversando com Darla Lopes, que é psicóloga. E Darla, eu queria aproveitar esse nosso segundo bloco para te perguntar o seguinte. A gente tem hoje uma sociedade muito exposta nas redes sociais. As pessoas acessam a internet, tem Facebook, mesmo pelo WhatsApp conversam e trocam imagens, trocam mensagens. Tem muito trauma que nasce por aí, desse ambiente.
Tem sim. A pessoa, às vezes, ela se expõe e não está preparada emocionalmente para as consequências dessa exposição, né? Então, pode ser que ela se expõe para uma pessoa de forma particular, mas que isso acaba, né, pela rede social, como que hoje a mídia está muito rápida, né? Então, acaba vazando, né? Então, assim, ela não está preparada para as consequências dessa exposição pessoal, né? Uhum. Então, isso acaba trazendo essa ruptura emocional, ela perde toda a questão de se sentir segura, se sentir, né, vulnerável. Então, isso causa, sim, um transtorno.
As pessoas parecem que elas... E você comentou comigo um pouco antes da entrevista, desse segundo bloco, as pessoas parecem que não têm dimensão do que é perder um pouco da privacidade. As pessoas parecem que estão fazendo as coisas. Você colocou, eu achei muito interessante o termo que você usou, um modismo.
Isso, o ser humano, ele é um ser sociável, né? Então ele quer estar pertencendo a um grupo. Ao perceber que certa situação está na moda, em alta, né? Uhum. Vamos dizer assim, ele quer estar dentro. Uhum. E às vezes, por não perceber, não tem essa questão do filtro mesmo, né? Ela vai participando, vai se expondo, começa hoje com algo muito simples, né? Do cotidiano, daqui a pouco também nessa questão mesmo íntima, né? Começa a se expor intimamente. Então, essa exposição tem as consequências negativas, né? Nós sabemos que quando a pessoa não está frente a frente, ela pode falar o que quer, né? Então, ela perde todo o medo de atacar o outro, né? Então, assim, a pessoa acaba se colocando em situação de risco mesmo.
E a senhora colocava que a pessoa acaba ficando sozinha nessa situação, porque a gente sempre quer fazer as coisas, como a senhora falou, para poder ser sociável, e acaba ficando sozinho quando a situação fica difícil, né?
Isso, porque, vamos dizer assim, os vínculos afetivos hoje estão bem raros, né? Vamos dizer assim, são poucas pessoas que conseguem ter alguém próximo que tenha esse apoio emocional. Então, muitas vezes ela se expõe porque ela se fecha para o mundo lá fora e se fecha nesse mundo virtual, né? Uhum. Então, começa a se expor e daqui a pouco ela perde todo esse controle sobre si mesma, né? Então, quando ela perde esse controle, ela não tem com quem ela recorrer, né? Às vezes vai recorrer a um parente próximo, contar o que aconteceu, relatar aquilo, né? Então, às vezes não é aceita. Então, ela, não, então não vou nem relatar, né? Prefiro...
Essa é uma outra questão. A família, às vezes, é conservadora, ou às vezes a família não dá o apoio que a pessoa precisa?
Acontece. Então, a pessoa... Geralmente, nós temos o nosso lar como o porto seguro, né? Então, se dentro do nosso próprio ambiente familiar não sentimos essa segurança, né? Às vezes não chega nem a relatar, mas ela já sente que vai ser reprimida simples pelo fato que aconteceu. Às vezes não é nem pelos sintomas que ela vem apresentando, né? E às vezes até os sintomas são desvalorizados, né? Não são levados a sério. Ah, a pessoa está ficando muito fechada no quarto, né? A pessoa não quer mais sair, não quer mais se socializar. Uhum. Ah, isso é normal, é uma fase. Então acaba sendo se instalando cada vez mais os sintomas. Os sintomas e esses transtornos para essa questão. Às vezes a pessoa adia e não acha que é importante, não dá a devida importância para o que está acontecendo com ela, né?
Por isso, quando você pensa na família, a família continua sendo uma peça fundamental para poder encarar, entre outras coisas, esses transtornos.
Sim, a família, ela é uma estrutura que traz, vamos dizer assim, aquela segurança. A pessoa tem todo o ambiente que tem carinho, que tem proteção, que tenha, né, apoio. Então, quando esse ambiente existe, a pessoa consegue ter remissão desses transtornos de forma mais rápida, né? Então, assim, às vezes 50% das pessoas que apresentaram sintomas de estresse pós-trauma, né? Uhum. Traumático, então, assim, 50% ela consegue ter essa remissão até mesmo sem uma ajuda profissional. Por esse apoio familiar mesmo, né?
Mas a família pode, inclusive, ajudar a pessoa, sem que ela precise da intervenção de um profissional.
Isso. Então, assim, esse apoio emocional, esse apoio familiar, ele é fundamental, tanto no transtorno de estresse pós-traumático, como em em outros transtornos, né? Hoje, o principal motivo dos transtornos mesmo é essa carência afetiva, né? Essa falta de pertencer a algo, né? Então, assim, a pessoa se sente fora de um contexto.
Um dos fatos que a gente tem, infelizmente, calculo, seja um dos maiores traumas que as pessoas acabam levando na sua vida, é o abuso sexual, principalmente na infância. Ironicamente, a maior parte deles acontece dentro de casa. É talvez um dos traumas mais difíceis de se trabalhar com as pessoas.
Sim, esse trauma, ele... Para a pessoa que sofre esse trauma, é difícil relatar, é difícil voltar aos detalhes, né, daquela situação. Porque, como você disse, muitas vezes dentro de casa mesmo aconteceu, né? Então, o lugar que era para ser seguro, ser a proteção dela, é o lugar que ela se sente mais desprotegida, né? Então, assim, relatar sobre isso, às vezes, acaba sendo muito mais traumático para ela. Então, ela evita mesmo. Então, é difícil o tratamento por falta mesmo de denúncia, né? Vamos dizer assim.
E um dos dados que você trouxe, que eu queria que você comentasse um pouquinho, a senhora falou que de cada 3 pessoas que acabam sofrendo esses abusos, uma delas acaba optando pelo suicídio. É tão complicado assim o tratamento? Por que as pessoas buscam a saída extrema muitas vezes?
No momento do trauma, ela acaba tendo essa ruptura mesmo do centro de segurança, né? Então, se é alguém que poderia, que seria o porto seguro dela, por exemplo, vamos pegar um pai, né? Que aquela pessoa que ela vai procurar segurança, na verdade, é o causador desse trauma, né? Ela se sente vulnerável. E esses sentimentos vai trazendo o quê? A pessoa se sente menos valia, né? Se sente entristecida, tem o medo, a raiva, a angústia. E ela por si só, se sente culpada pela situação também, né? Então, ela começa a ter pensamentos, pô, será que de alguma forma eu contribuí para que isso acontecesse, né? E esse sentimento de culpa e esse sentimento de menos valia faz com que a pessoa leve ao extremo mesmo, né?
Uhum. Agora tem uma questão que é do nosso ouvinte, o André. Ele pergunta o seguinte, ó, esse transtorno, o transtorno pós-traumático, é comum na sociedade? Acho que ele está querendo dizer, acho até, vai tentar complementar um pouco a pergunta do André, que todo mundo tem seus traumas, ou é algo muito pequeno, é uma parcela pequena da sociedade que sofre isso?
Então, a porcentagem seria mais ou menos assim, em cada 10 pessoas que passam por um trauma, uma desenvolve, né? Uhum. Então, assim, é muito frequente, sim. Porque, como eu falei, não precisa realmente vivenciar o trauma, ela pode, né, ter presenciado ou mesmo ficar sabendo. Ou até mesmo as pessoas que estão envolvidas de forma indireta, vamos dizer assim, profissionais da saúde, profissionais de segurança, né, que estão ali vivenciando detalhes sobre esses eventos, uhum, cotidianamente, isso também pode afetar o seu equilíbrio emocional, né? Então, assim, uhum, é algo muito presente e muitas vezes pouco diagnosticado para essa questão. A pessoa acha que vai passar, né?
Uhum. E aí a questão, um exemplo, depois a gente podia comentar isso no nosso último bloco, policiais que passam constantemente por condições de violência, extrema perigo de, né, de vida, isso acaba desenvolvendo traumas. Mas conversamos sobre isso no nosso último bloco. Daqui a pouco a gente volta com o CBN Saúde. Estou conversando com a psicóloga Darla Lopes. Estamos falando sobre transtorno pós-traumático. Daqui a pouco a gente volta.